Peço à primeira secretária que faça a leitura da ata anterior.
Bom dia a todos. Câmara Municipal de Formosa, Goiás, Sistema de Apoio ao Processo Legislativo. Ata eletrônica da 13ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Identificação básica, tipo de sessão, sessão ordinária, abertura, 6/4/2022, 9:21. Encerramento, 6/4/2022, 10:59.
Ata em discussão. Não havendo manifestação, declaro aprovada a presente ata. Peço à primeira secretária que faça a leitura da pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 7/4/2022. Expediente. Matérias a serem lidas. Matérias do Poder Legislativo. Indicações. Solicita ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal. Vereador Nema, número 185522. Instalar placas de sinalização na faixa de pedestres na Avenida A, número 1138, bairro Parque da Colina, na lateral da escola Floripes Pires Lopes. Número 185622. Fazer campanha constante de conscientização à população formosense em relação ao desperdício de água. Vereadora Kátia Rodrigues, 191522. Executar neste município o que prevê a Lei Federal número 14.237, de 19 de novembro de 2021, que institui o auxílio gás aos brasileiros. Vereador Subtenente Clésio, 786-22. Fazer a operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na Rua K, setor Nordeste, próximo ao campus S11. Vereador Mundim, 191-22. Fazer limpeza geral da Rua 1, bairro Parque Dom Bosco. 192-22. Implantar redutor de velocidade quebra-molas com faixa elevada em frente ao Instituto Federal Parque Lago. 193-22. Solicitar que o transporte coletivo urbano passe a disponibilizar linha de ônibus até o Instituto Federal, bairro Parque Lago. Vereador Eliton de Paiva, número 4022. Realizar infraestrutura e pavimentação asfáltica em toda a extensão da Rua 3, bairro Jardim Triângulo. Número 4122. Construir praça na Avenida A, bairro Jardim Bela Vista. Número 4222. Promover avaliação oftalmológica preventiva nos estudantes da rede municipal de ensino. Vereadora Delegada Fernanda, 189522. Promover o orçamento participativo em Formosa, Goiás. Vereador Felipe Vilarins, 109722. Fazer pinturas nas faixas de sinalização nas portas das escolas. Número 109822. Fazer a operação tapa-buracos na Rua 18, altura do lote 153, setor sul. Vereador Hermes Costa, 188622. Fazer limpeza nas calçadas na Rua 13, quadra 25, bairro Jardim Oliveira. 188722. Fazer a operação tapa-buracos na Praça Pedro Chaves, bairro Centro. 188822. Fazer a operação tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Ferroviária D, setor Nordeste. Vereador Índio de Assis, 187122. Colocar quebra-molas na Rua 104, quadra 12, número 1, bairro Formosinha. 187222. Fazer a operação tapa-buracos na Rua Copaíba, quadra 1, número 1, bairro Jardim P. 187322. Colocar quebra-molas na Rua do Mercado, quadra 61, bairro Jardim Califórnia, próximo à Escola Moranguinho. Vereador João Batista, 49122. Trocar lâmpadas queimadas e manutenção nos postes localizados na Rua 3, em frente ao lote 60, bairro Vila Aurora. 49222. Fazer a instalação de lixeiras nas principais ruas da cidade, principalmente onde estão localizados os comércios e órgãos públicos, bem como elevado número de transeuntes. 49222. Divulgar e cumprir a lei 629, de 17 de maio de 2021, que Dia Municipal da Valorização aos Profissionais de Saúde. Vereador Joelson Trovão, 94222. Fazer micro-revestimento asfáltico na Rua 8, bairro Parque das Laranjeiras. 94922. Fazer micro-revestimento asfáltico na Rua 9, bairro Parque das Laranjeiras. 95022. Fazer micro-revestimento asfáltico na Rua 1, bairro Parque das Laranjeiras. Vereador Ciedo Sacolão. 184022. Fazer programas de incentivo de participação do cidadão nas audiências públicas. 184122. Projetar valorização urbanística e socioeconômica dos espaços identitários de Formosa. Vereadora Roberta Brito. 182522. Implantar o Sistema Municipal de Unidades de Conservação integrado com o Sistema Municipal de Áreas Verdes, conforme parágrafo 3º do artigo 22 da Lei Complementar número 22, de 20 de dezembro de 2017. 182822. Implementar triagem precoce para diagnóstico do transtorno do espectro autista, TEA, nas unidades de saúde e creches municipais, através da aplicação do questionário M-Chat. Professor, vereador, professor Schneider, 140222, fazer mudança de sentido duplo para via de mão única na Rua Olímpio Espíndola. 140322, fazer pavimentação asfáltica na Rua D, bairro Jardim Triângulo. 140422, fazer uma faixa de pedestre na Avenida B, bairro Jardim Oliveira, em frente à Escola Estadual Maçom Ângelo Chaves. Vereadora Simone Ribeiro, 340-22, incluir atendimento médico e odontológico para pessoas de baixa renda no projeto de assentamento São Francisco. 342-22, comprar cadeiras para área externa do Cade Único. Vereador Valdson José, 640-22, divulgar e cumprir a Lei 721, de 7 de dezembro de 2021, que regulamenta a oferta do serviço de couveiro artístico no município de Formosa. 641-22, cumprir a Lei 744, de 21 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o envio de informações à Câmara de Vereadores referente às indicações aprovadas em plenário e remetidas ao Poder Executivo Municipal. 642-22, divulgar e cumprir a Lei 686, de 20 de outubro de 2021, que dispõe sobre a instituição da Semana do Turismo no âmbito do município de Formosa. Vereador, o Hélio de Iraci chegou. 125522. Fazer sugerindo manutenção no campo de futebol, bairro Jardim das Américas. 125622. Fazer reforma no alambrado e no ginásio do bairro Jardim das Américas. 125722. Fazer campanha de conscientização direcionada às empresas quanto à divulgação de programas. Vou ler novamente, essa aqui ficou meio confusa para mim, viu, vereador? 125722. Fazer campanha de conscientização direcionada às empresas quanto à divulgação de propagandas mediante panfletagem.
Todas as indicações serão encaminhadas para o Poder Executivo para ser tomadas as devidas providências. Passamos agora para a ordem do dia. Peço à primeira secretária que faça a leitura dos projetos em primeira fase de discussão e votação.
Ordem do dia. Projetos em primeira fase de discussão e votação. Matérias do Poder Legislativo. Pareceres das comissões permanentes. Projeto de lei ordinária. Vereador Dr. João Batista. Projeto de lei ordinário número 1622. Dispõe sobre o programa de atendimento psicológico ao responsável, atendente pessoal e familiar de pessoa com deficiência no município de Formosa. Projeto de lei ordinária número 2822. Institui o programa Apadrinhe uma Rua no município de Formosa.
Projeto em discussão.
Vou deixar a discussão para amanhã, né? Hoje é só aparecer. Peço okay. A todos os colegas aí que aprovem. nossos pareceres da comissão. É da comissão, não é meu não, vereador.
Peço à primeira secretária que faça a acolhida dos votos para o projeto 16/22 e 28/22.
Como vota a vereadora? Como vota o vereador Dr. João Batista?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Doutor, voto sim.
Como vota o vereador Nema?
Sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Sim.
Sim. Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador professor Valdson?
Vereador professor Valdson, vota sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador, a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro, vota sim.
Como vota o vereador Hélio de Iraci Chegou?
Vereador Hélio de Iraci Chegou, vota sim.
A vereadora Kátia Rodrigues também vota sim.
Projeto 16/22 e 28/22, aprovado por unanimidade. Peço à primeira secretária que faça a leitura dos projetos em segunda fase de discussão e votação. E peço também que retire o projeto 13/22 do vereador Joel Trovão, tendo em vista que o mesmo não se encontra no plenário.
Pela senhor presidente.
Sim, vereador.
Estive falando agora há pouco com o Joel Trovão e ele disse que foi a Brasília levar a filha dele no médico. Ele pediu para poder justificar.
Ok, mas justificado, vereador. Então, peço à primeira secretária que retire o projeto do vereador Joel Trovão, 13/22, tendo em vista que o parlamentar não está na sessão para defender o projeto. E faça a leitura dos projetos de segunda fase, discussão e votação.
Projetos em segunda fase de discussão e votação. Matérias do Poder Legislativo. Projetos de lei ordinária. Vereadora Simone Ribeiro. Projeto de lei ordinária número 1822 dispõe sobre a criação do programa Escolhi Esperar no município de Formosa.
Projeto 18/22 em discussão.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Simone.
Bom dia, presidente, Roberta, Brito, bom dia aos nobres vereadores, bom dia ao público que nos assiste, bom dia especial à assessora do deputado estadual Paulo Trabalho, Joanita, seja bem-vinda a todos que estão aqui presentes. Eu vou resumir aqui a minha justificativa, porque esse projeto ele precisa ser realmente bem apreciado, então eu vou dar uma resumida aqui no meu tempo. Esse projeto, eu vou trazer uma estatística aqui, o número de adolescentes gestantes no país é alto. A taxa brasileira é de aproximadamente 68 nascimentos para cada 1.000 adolescentes com idade entre 15 e 19 anos, o que supera os índices mundiais. De 46 nascimentos para cada 1.000 adolescentes, segundo o levantamento feito em 2018 pela Organização Pan-Americana de Saúde. Bem, na esfera federal, o governo instituiu, por meio da lei número 13.798, de 3 de janeiro de 2019, a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência. Na maioria das vezes, a gravidez precoce ocorre por falta de informações. Conforme disposto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, dentre eles a saúde, a liberdade, o respeito e a dignidade. Para que eles possam exercer seus direitos, é necessário que obtenham informações e sejam conscientizados a respeito deles, através de programas que levem em consideração as respectivas faixas etárias. Assim, para que o adolescente possa escolher esperar, ele precisa ter informações. Ainda neste sentido, o projeto não trata de abstinência sexual ou visa retirar o direito ou substituir os métodos contraceptivos existentes, mas sim orientar e conscientizar os adolescentes sobre as possíveis consequências da gravidez precoce, tratando-se a presente propositura de um projeto de conscientização. Antes posto, peço aos pares a aprovação dessa matéria. Gratidão.
Projeto em discussão. Não havendo nenhuma discussão, peço à primeira secretária que faça a acolhida dos votos.
Segunda e terceira.
Projeto de lei ordinária número 1822, em votação de segunda fase. Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Simone Ribeiro vota sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Encaminhando meu voto, gostaria de parabenizar a vereadora Simone Ribeiro pela propositura. A gente vê, infelizmente, como na prática, na realidade, como uma gravidez indesejada impacta na vida, na formação, no desenvolvimento, principalmente das meninas, das adolescentes, que acabam tendo que sair da escola, não concluindo seus estudos, muitas das vezes não podendo trabalhar pela falta de acesso a creches ou a políticas públicas específicas. Então, parabenizo pela necessidade de, sim, a gente precisa criar políticas públicas efetivas que cuidem principalmente das meninas, nesse caso, mas também conscientizem os meninos da necessidade de ter uma maior conscientização do momento certo de iniciar a sua vida sexual ativa, para entender as responsabilidades que vêm junto com esse fato. Então, só alegria de ver um projeto dessa envergadura aqui no nosso município, na esperança de que essa lei seja, de fato, colocada em prática. Nós estaremos juntas para cobrar isso. Parabéns, meu voto é sim.
Como vota o vereador João Batista?
Parabéns pela propositura, meu voto é sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Sim.
Como vota o vereador Nema?
Sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Só encaminhando meu voto, só parabenizar a vereadora Simone, por mais essa propositura, a senhora sempre atenta a tudo. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Parabéns, vereadora. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Projeto Simone Ribeiro? Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Encaminhando meu voto. Parabéns, Simone. Sempre aí de olho nessas questões aí que realmente é necessário para a vida de qualquer adolescente. Aproveitando o gancho aqui, presidente, quero cumprimentar o professor Felipe. Seja bem-vindo, professor Felipe, amante do esporte aí. A casa é sua. O meu voto é sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdisson José?
Caminhando meu voto, parabéns, vereadora Simone, pela assertividade na proposta. Com certeza voto sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Caminhando meu voto, quero parabenizar a propositura da nossa amiga vereadora Simone Ribeiro. É um assunto muito delicado e pertinente. Parabéns, vereadora. Com certeza, voto sim.
Como vota o vereador Hélio de Iraci?
Encaminhando meu voto, parabenizar aqui a vereadora Simone Ribeiro por estar atento a essas questões aí com relação à vara da infância, da juventude, da mocidade. E parabéns, vereadora, com muito prazer que voto sim no seu projeto.
Também quero justificar meu voto, parabenizando a vereadora Simone pela propositura do projeto e dizer que a princípio parece que nós estamos falando apenas de adolescentes, mas vem exatamente de encontro à realidade da primeira infância, né? A primeira infância que tem muitas vezes sido pouco atendida e pouco vista e pouco assistida por falta exatamente de um preparo, de um ambiente adequado, um ambiente familiar estruturado e por falta justamente de políticas públicas voltadas para essa conscientização aí, né, do momento certo para ter uma criança, para trazer uma criança ao mundo. E a primeira infância, ela começa desde a concepção. Então, vem exatamente de encontro, vereadora, a um tema que para mim é muito caro. Parabéns pela iniciativa e meu voto é sim.
Parabéns, vereadora Simone, pelo projeto. Você que antes de estar vereadora já trabalha com gestante e conhece de fato a realidade de perto. É muito importante termos projetos como esse voltado para as nossas meninas de Formosa, que vai trabalhar a hora certa, né? Qual é a hora certa? Então isso é muito importante, essa conscientização, porque é normal a gente ver aquela mãezinha que foi mãe muito nova, isso vai se replicando por gerações. Então, um projeto desse vem aí para quebrar esse paradigma, quebrar esse replicar de gerações, né? Esse normal, né? Então, isso é muito importante para a vida das meninas. Parabéns. Projeto aprovado por projeto 18/22, aprovado por unanimidade. Peço à primeira secretária que dê continuidade à leitura dos projetos.
Vereador Valdisson José, projeto de lei ordinário número 2022, institui o programa da Cultura da Paz nas unidades do Sistema Público de Ensino da Rede Municipal de Formosa, Goiás.
Senhora Presidente.
Com a palavra, vereador Valdisson.
Muito obrigado, senhora Presidente, nobres pares dessa casa, povo formosense que nos acompanha, né, que vai nos acompanhar depois também. O PL 2022 ele é muito assertivo na minha concepção. Ele traz o programa de promoção da cultura de paz nas unidades escolares do município. Por sinal, hoje nós comemoramos o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. E nesse momento de volta às aulas presenciais, eu não sei se vocês têm acompanhado uma escalada de violência dentro das unidades escolares, na porta das unidades escolares também. Então, são recorrentes, né, as mais variadas tipos de violência ocorrida no ambiente escolar, que vão desde o espancamento de professores por alunos, que acontece. Eu já tive um amigo professor que levou uma porrada de um aluno. Alunos vítimas de bullying, depredação dos prédios, furtos de merenda e equipamentos, agressões a usuários e funcionários, ameaças, consumo e tráfico de drogas e invasão de prédios escolares para atos infracionais. Muitas vezes, ou na maioria delas, os jovens acusados de agressões na escola são ex-alunos, são moradores do próprio bairro, portanto, pertencentes àquele arredor, àquela comunidade ali adjacente. E associam-se a esse tipo de violência citadas o uso de drogas, o alcoolismo, a gravidez indesejada na adolescência, o risco à contaminação pelo HIV ou por outras doenças sexualmente transmissíveis e a ineficiência do sistema escolar em estar trabalhando essas pautas dentro desse ambiente educacional. Nós também não podemos deixar de considerar a existência de uma forma de violência que é exercida pela própria escola de maneira muito sutil, às vezes com currículos inadequados ou estigmação dos alunos considerados fracos. Esse é fraco, esse não aprende nada. Muitas vezes até falar, não, esse aluno é burro, esse aluno não vai aprender nunca. Mas muitas vezes o currículo está muito distante da realidade daquele aluno. Se o aluno nunca ouviu falar do Silicon Valley, lá nos Estados Unidos, né? No Vale do Silício, Como ele vai colocar isso em prática? É melhor trazer uma realidade dentro do nosso município, dentro dessa nossa realidade, trabalhar para que o aluno, a partir da concepção local, ele possa pensar no global. Portanto, meus nobres pares dessa casa, as ações de promoção de paz e de combate à violência no ambiente escolar devem levar em consideração todas essas situações e realidades, garantindo a discussão sobre a cidadania, direitos humanos, ética, promoção da igualdade de gênero, raça, orientação sexual nos currículos escolares, além de propiciar retaguarda multiprofissional aos profissionais para lidar com a violência e envolver a comunidade nesse processo, podem ser caminhos para o enfrentamento desse problema. A aprovação dessa casa a esse programa de promoção de cultura da paz nas unidades escolares vai contribuir significativamente, essa palavra? Deve ser, né? Para o enfrentamento da violência e das condições violentas de vida da população, tornando o espaço de convivência saudável e solidário. E aí eu crio essa cultura, essa consciência dentro da escola, e essa cultura espalha pelo bairro e espalha pela cidade. Então, o sentido desse PL é trabalhar reverberando isso dentro, começando dentro da escola, a comunidade local, para a cidade e partindo também depois para o pressuposto regional. Diante do exposto, eu gostaria que os pares dessa casa aprovassem esse nosso projeto. Muito obrigado.
Parabéns, vereador Valdo.
Presidente.
É tão engraçado como tem tido inversões de valores, né, vereador? Na minha época, não tão distante, gente, que eu não sou tão velha, a gente tinha, assim, eu não digo mais medo e nem respeito, assim, mas a figura do professor era, mais às vezes, mais imponente do que o do pai e da mãe, né? Às vezes tinha até pai e mãe que falavam, vou falar professor na escola. E hoje a gente se depara com essas atitudes lamentáveis, né, o professor... essas atitudes aí de violência, violência física, violência verbal, de todas as formas, e o professor ele fica ali com as mãos atadas, né? E aí a gente se pergunta como que está sendo a convivência desse aluno na escola, como é que é o lar desse aluno também. Então, é todo um contexto. E esse projeto do senhor, ele vem aí para tentar melhorar ambos os contextos, né? Dentro da escola, e da escola se leva para casa e tenta se viver da melhor forma possível e resgatar esse respeito com o educador, que é tão merecido, né? É uma coisa assim que a gente não devia nem estar discutindo isso, né, no parlamento. Então, eu fico vendo assim, eu falo, gente, quando eu tinha aí meus 10, 11 anos, a gente não imaginava num tipo de discussão como essa dentro de um parlamento, de agressão ao professor. Era inimaginável, né? Tão bacana. Parabéns aí pelo o seu projeto, vereador Valdson. Com a palavra, vereador Com.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos os vereadores. Valdson e seus projetos maravilhosos. Meu amigo, minha professora, minha irmã, Eliana Maria de Paiva, é psicóloga, pedagoga, professora de inglês e, por muito tempo, psicóloga das escolas regionais aqui no Distrito Federal. E quando ela fazia os laudos dos alunos, né, que o psicólogo tem que acompanhar e mandar, eram todos rejeitados porque tinha que passar o aluno, seja como for. E com isso, né, os professores ficavam amedrontados, né? Com aquilo que acontecia, que se o menino não passasse, não ia na aula, não fazia a prova, não tinha nada. E a política do governo era passar, seja como for, né? E isso derrubou os professores, onde os professores passaram a não enfrentar mais os alunos. Não era enfrentar, perder o respeito. Porque, como a Roberta falou, a gente não tinha medo do professor. Como a gente não tem medo do pai, a gente tem respeito. Um professor é uma das ferramentas mais importantes que o país tem. São os professores. E quando o professor perde o respeito,
a sua própria classe, né? Não por lutas, eu vejo muitas lutas de salário, não sei o quê, não é isso que resolve. Resolve é a valorização da pessoa do professor. O respeito que o professor tem que ter. O respeito dele de tirar um aluno de dentro da sala de aula porque ele está fazendo uma coisa errada ou muito errada, que ele não consegue corrigir e que seja punido. Mas não, a política é o contrário. É que se tirar ele da sala de aula, ele já não presta mesmo, vai ficar pior ainda, mas é o que acontece. Uma laranja no meio, uma laranja pôr no meio de um saco, pudesse o saco inteiro. E nisso quem perde? O país, a nação, o ser humano. Então, professor, esse projeto seu é muito bom. E quando a gente dá umas voltas por aí, a gente vê nas outras cidades o que está acontecendo, né? E nessa parte da educação é geral, é o país inteiro. Não é Formosa. Não é Brasília, que é a capital do mundo, do Brasil, né? Que os professores, pela relação de outros, até não ganham muito mal, mas no interior aí, todo mundo sabe que os salários dos vereadores, dos professores são muito baixos, e ainda tem que aguentar muita coisa. Porque os pais têm uma credibilidade em cima do professor enorme. Tanto é que você manda seu filho desde os 4 anos para a escola e só te devolvem ele formado. E você só dá o apoio dentro de casa, entendeu? Você dá uma complementação. A importância de um professor num país é mais que de um presidente. E isso que você está fazendo, essa lei que você está fazendo, é para proteger da dignidade a uma escola, é muito importante. Nós não podemos deixar de apoiar, e não só a lei, tem que ser executada. Aqui vote Bedel, como era o nome que era antigamente, tinha uns Bedel que davam uns cascudos na gente, que eu também era meio danadinho, mas eu no outro dia eu ficava bonzinho. Hoje não, você não pode fazer nada, se você gritar com um aluno, multa o professor, faz não sei o quê. Aí o cara chega armado dentro de sala de aula, como o senhor falou aí, com droga dentro de sala de aula, celular ligado, você fala, tira o celular, tá, quem manda sou eu, a lei é assim, tem a lei da criança, a lei da mãe, a lei não sei das quantas, e a lei da verdade, a lei da honestidade, da dignidade de um professor que fica ali, sai cedo da sua casa, às vezes deixa seus filhos com outras professoras, que ela acredita também, e não consegue deixar uma sala de aula o que ela tem que ser aprendido, que é o que o professor faz muito bem. Todos os professores, de qualquer classe, do jardim da infância à faculdade. E aí muda o espaço onde o aluno, eu falo hoje, eu fiz um pouco de faculdade, eu larguei, eu fiz direito, fiz quatro semestres de direito e larguei. Mas a gente via, já sentia naquela época que o professor não tinha muita importância com os alunos, mas com medo ou coisa parecida. Ó, a matéria é essa aí, quem quer, quem não quer vai embora. Mas não era assim que era antigamente. As nossas escolas municipais, estaduais, formaram quantas pessoas de nome renomado no nosso Brasil? E hoje, não, tem que ter cota para quem estuda na municipal, cota para não sei o quê. Então precisa disso. Precisa valorizar o professor nessa questão, não só de salário, mas que deixe ele trabalhar, que deixe ele fazer o que era feito antigamente. Ser respeitado, respeitado. É a principal ideia que a gente tem que ter. É o que o senhor está pedindo aí. Parabéns, o senhor está de parabéns. É por isso que você é do divino, do divino, é iluminado nessa questão, defende a nossa classe. Porque não é que o senhor não é o senhor que defende os professores, não. O senhor é líder, o senhor é professor, tem que trazer na nós, que não somos professor, cada um ligado na sua área, para que a gente sempre te apoie nessa questão. Não existe, não existe médico, não existe delegada, não existe fazendeiro, se não existir um professor. Porque a gente não aprende nada. Desde qualquer área. Então, parabéns pelo projeto. O que precisar da gente aqui, eu tenho certeza que vai ser aprovado unanimidade, mas que a gente consiga jogar em outros municípios para que tudo seja mudado. O país precisa mudar essa classe. País sem educação não serve para nada. Não serve para nada. Não é fazendo propaganda, não. Eu já fui em Portugal umas 4 vezes e lá eles falaram assim, ninguém me chama de como, é Elton mesmo. Elton. Aqui em Portugal é o seguinte, tem ladrão também, só que a gente prende. Lá no Brasil, seus prende, mas não soltando outro dia. Agora inventaram até uma tornozeleira. Põe um negócio queimado no pé do cara, o cara sai na rua e fica roubando a mesma coisa. Então o Brasil fica caçando jeito de melhorar o bandido. Não é jeito de melhorar o professor, não. Porque não precisa, quando a pessoa se torna um professor, desde pequeno, tem dom. Eu quero, quantas vezes eu vi professora falando assim, eu nasci, eu gasto meu salário para ensinar meus alunos. E na hora do respeito, que ela está se doando o máximo ali, não tem o respeito.
Se eu dar uma parte, vereador?
Sim, é claro.
É, só devolvendo, né, a fala do senhor, muito obrigado, fala muito significativa. E quando a gente fala dessa questão mesmo da valorização, que o senhor falou umas duas vezes, eu já disse aqui nessa casa, gente, valorização não pressupõe salário. O salário é um viés da valorização.
Dignidade.
Isso. Então, assim, a gente tem que pensar nessa questão educacional como um programa. Então, o programa, eu tenho um guarda-chuva aqui em cima, e dentro desse guarda-chuva, eu tenho vários projetos. Então, aqui, o salário é um, cultura de paz, outro. É, eu falei ontem aqui da questão do plano de saúde, que já está lá no Plano Municipal de Educação. Então, dentro desse guarda-chuva, várias ações criam um programa de valorização dos profissionais da educação. Só para você ter uma ideia, essa questão mesmo da violência nas escolas, gente, acho que esse tempo que os meninos ficaram fora da escola aumentou mais ainda a questão do limite, eles estão sem limites mesmo. Eu fui na reunião lá no colégio militar onde meu filho estuda, eles falando, olha, essas turmas aqui não estão tendo limite, a gente está conseguindo dar aula. Ontem eu recebi uma denúncia de uma escola municipal, as professoras falaram, olha, a gente não está conseguindo dar aula. Então a gente tem que avançar mesmo nessa pauta. Então não é só, né, criar a lei, aprovou, beleza. Mas a gente tem que executar, tem que ir mesmo para o tete a tete, né, tem que avançar, né, tem que atacar essa problemática. Então eu penso que nós temos oportunidade de estarmos fazendo isso. Né, e aí faz o nosso município, compartilha com outros municípios, olha o que está acontecendo em outros municípios e avançando, né, porque é um processo. A gente não vai acabar sanar, dirimir isso de uma hora para outra, mas é processual. Né, e cabe a nós, né, nesse momento, avançar aí nesse sentido. Mas muito pertinente aí as palavras do senhor. País sem educação não serve para nada, infelizmente.
Parabéns, doutor. Muito obrigado, presidente. E mais um parabéns ao meu amigo aí. Continue assim. Nós sabemos que você é estudioso, quando você já vem, quando tem mastigadinho. Também é professor, né? Não é igual eu que fico só tocando vaca. Mas eu tenho ouvidos e sei o que é bom para nós. E essa proposta sua é muito boa e tem que ir à frente. A valorização é muito grande em qualquer profissão, mas, como eu disse aqui, não tem médico, não tem fazendeiro, não tem atleta, não tem ninguém, se não tiver um professor. É uma pessoa tão importante como a mãe da gente, como o pai da gente. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador Com, nosso decano aqui da casa. E essa dificuldade, vereador Valdos, de controlar aí as salas, crianças, também se estende à rede particular. Eu tenho conversado em várias instituições aí de escolas particulares e está tendo essa dificuldade também nessa pós-volta e pós-reinício, aí, depois de já um ano das aulas presenciais nas escolas particulares, também estão tendo essa certa dificuldade com os alunos. Com a palavra, vereadora Kátia Rodrigues.
Bom dia a todos novamente. Quero cumprimentar o público que nos assiste, o público que está presente. E não poderia jamais deixar de comentar esse projeto, programa, né, da Cultura da Paz. Parabenizar o vereador Valdson pela propositura e dizer, vereador Valdson, se há necessidade de colocar, né, uma lei para promover a cultura da paz, é porque a coisa não está boa, não. Que cultura que nós estamos tendo nas nossas escolas não é a da paz, é a do ódio. E essa cultura de ódio, vereador Valdson, infelizmente, ela veio através, muito se deu através das questões ideológicas e muitas vezes ideológico-partidário, que o nosso país entrou numa polarização de esquerda e direita extrema. E as nossas crianças com tablets, com celulares, à frente dos computadores, foram assistindo uma promoção da cultura de ódio dos nossos governantes, dos nossos parlamentares e da nossa política. Então, se quem era para ser exemplo para as crianças estão promovendo gratuitamente o ódio nas redes sociais, a homofobia, o racismo, o preconceito de A, de B, de C, de D, é um país tão preconceituoso, tão misógino. E aí, eu pergunto, onde que está a nossa contribuição e qual é a nossa responsabilidade para esse resultado que está tendo as nossas escolas hoje? Porque a criança, ela olha o exemplo. O exemplo, ele arrasta, né? O exemplo, ele arrasta. E nós temos arrastado multidões de crianças, de adolescentes e de jovens que estão promovendo cultura de ódio, de guerra dentro das nossas escolas, porque estão sendo incentivados pela própria política nacional. Ontem, eu estive presente no lançamento do programa Alfa Mais, Goiás. Quero parabenizar o governador Ronaldo Caiado por esse enfrentamento, porque nós estávamos vendo perplexos as nossas crianças passarem de ano sem saber ler uma única palavra. 72%, e aí foi uma estatística que eu assisti ontem, lá no lançamento que a secretária Cisele apresentou para nós, 72% das nossas crianças até o segundo ano não sabem ler uma palavra sequer. Estão passando de ano. E de onde que veio isso? A culpa é, sim, dos nossos governantes, que deixa de investir na educação, que deixa de promover aí a valorização dos professores. E esse ano, mais uma vez, nós vamos ter a oportunidade de escolher.
Uma parte, vereadora Kátia?
Pois não, vereador.
Só para contribuir com a sua fala aí, Kátia, muito bem colocado, Vossa Excelência falou aí, que é 100% de responsabilidade dos nossos governantes, sim. E se você pegar e olhar para trás aí, os anos da esquerda, a esquerda foi colocada no poder aí, 30 anos de esquerda no nosso país, quase 30 anos. Desde quando veio o Fernando Henrique Cardoso, depois veio o Lula, depois... Esse tempo aí foi o que mudou essa realidade. Então, é de responsabilidade, sim. Nós temos que dar o nome aos bois. É a esquerda que é responsável por esse desmando e essa violência contida hoje nas nossas escolas. É, sim, a esquerda. Tá? Hoje nós temos um presidente de direita que respeita a família, que respeita as crianças e é criticado 24 horas pela esquerda no nosso país. Então, só está de parabéns. É de responsabilidade, sim, dos nossos governantes. Obrigado, senhora Kátia.
Complementando, eu estava voltar a falar do programa Alfa Mais, professor Waldson. Por quê? Porque o governo do Estado chamou para si a responsabilidade pela defasagem da educação das nossas crianças. E o prefeito municipal e a Secretaria de Educação, através da nossa secretária Cisélia, corajosamente pactuaram com esse programa. Por quê? Porque nós estávamos vendo perplexos e não sabíamos nem por onde que nós íamos começar isso. Então, nós estamos em um país de analfabetos digitais. Um país de analfabetos digitais, onde as nossas crianças estão sendo educadas por tablets, por celulares, e pouco se faz a cultura da leitura. Eu cresci e fui alfabetizada numa escola municipal através de três professoras, três tias professoras, que me ensinaram o gosto pela leitura, pelos livros. Hoje, as crianças não querem mais ler livros. E talvez, sabe por quê? Porque não foram alfabetizadas corretamente não foram ensinadas o gosto pela leitura. E por mais que os professores estejam no solo sagrado que é a escola, lutando diuturnamente, existe uma cultura que trabalha contra, que é a deseducação através aqui, ó, dos aparelhos celulares, dos tablets. E os pais também têm que assumir as suas responsabilidades. Porque não incentivam, não compram mais livros. Eu admiro quando eu chego numa livraria e vejo pessoas assim interessadas em levar livro para os filhos. Eu fico observando as fileiras, hein? Em qual fileira nós estamos dentro das livrarias. Você frequenta livraria ainda? Eu sou frequente de livrarias. Meu filho ama a leitura, ama a leitura. Lê até nas férias. Ele fala, esses três livros eu vou ler nas minhas férias. Aprendeu, viu o exemplo. Então, queridos, cada um de nós temos que ter muita consciência. E eu quero aproveitar aqui, professor Waldson, esse programa da Cultura da Paz envolve todos esses vieses. Por que nós chegamos nisso? Porque houve uma defasagem. Houve um desmentimento. O que está acontecendo? Nós fomos criados e educados de uma forma. Hoje, a internet ela deseduca. E ela está criando analfabetos digitais. Pessoas que querem falar sobre temas que viram outras pessoas falando, né? Porque viram outras pessoas falando, nunca pegaram um livro para ler, para poder falar. Que propriedade, que autoridade que essa pessoa tem. Eu fico boba de ver como que as pessoas ouvem esse tipo de pessoa. Não busca referência, não sabe da formação, não sabe se a pessoa é especialista naquela área. Qualquer um hoje é especialista em qualquer coisa, porque aprendeu ou viu um vídeo na internet, virou especialista. Não! Não! É preciso dedicação, é preciso estudo, é preciso leitura. Quem nós estamos escutando e as nossas crianças estão ouvindo esses doutores da internet, que querem dizer como elas se vestem, como elas falam, como elas se comportam e como elas vão promover aí a vida delas para frente. Nós estamos perdendo a autoridade, os professores estão perdendo a autoridade dentro da sala de aula por conta disso. Então, a responsabilidade é, sim, dos governantes, dos parlamentares, também dos pais, e nós temos que estar atentos. Parabéns, professor Waldson, pelo projeto.
Obrigada, vereadora Kátia. Com a palavra, doutor João.
Bom dia a todos que nos assistem, bom dia, colega de plenário. Professor Waldson, como sempre, deixando seu legado, eu espero que os 3 anos sejam suficientes, que a gente ainda tem pela frente, mas eu acredito que sua carreira como professor e político vai longe. Tá? Eu torço por isso, torço por você. E eu estou fazendo meu dever de casa. Quando minha filha, eu faço questão de perguntar, pelo menos uma vez por semana, qual que é o maior, o mais importante profissional que a gente tem hoje em dia. E hoje ela fala, professor, papai, porque sem professor não existe nenhuma outra profissão. E está de parabéns. A gente tem que resgatar o ambiente escolar. Então a gente sabe, todo mundo que trabalha no sistema público sabe o quanto que é necessário você ter um bom ambiente de trabalho. E como é que você faz um ambiente de trabalho sem um local que ofereça qualidade, que ofereça segurança? E não dá para fazer um bom trabalho nesse ambiente sagrado que é a escola. Não dá para fazer passar o conhecimento, passar tudo que o professor tem que passar para o aluno se não tiver segurança, se o aluno não se sentir seguro naquele ambiente. E você está de parabéns, conte com o meu apoio, estarei sempre aí do seu lado. Tá, meu amigo, você é o cara aqui dentro dessa Câmara e tem todo o meu apoio, sempre terá. Tá? Fiquei muito feliz em ver seu projeto lá na comissão, foi aprovado por unanimidade, sem qualquer discussão, e aqui com certeza será aprovado também por unanimidade. Parabéns.
Com a palavra, vereador Ciei.
Bom dia, presidente, bom dia aos nobres colegas, bom dia, Waldson José. Eu vou voltar no tema da presidente, vereadora Roberta Brito, quando ela falou que realmente, antigamente, o aluno respeitava o professor como se ou a mais do que um pai. Aí eu lembrei, na época que eu estudava, né? Desde o primeiro ano até onde o professor fez eu chegar. A gente chegava, igual a Roberta Brito falou, a vereadora. Você obedece, senão eu vou chamar seu pai. E eles falavam assim, não, você obedece, senão eu vou chamar seus avós, né? Que eu fui criado com meus avós. Então, fez eu lembrar isso daí. A primeira professora que eu tive, é um respeito que a gente tinha imenso por ela. Até hoje, a gente lembra do primeiro professor. Foi igual foi dito aí, o Con, todos aqui falando que o professor educa o Brasil. Se é um professor, não tem educação, não tem formação, não tem político, não tem médico, não tem fazendeiro, não tem sociedade sem educação. E, nisso tudo, muitos não são valorizados. A gente observa aí, professor Valdes, que às vezes o professor ele vai para a sala de aula não por causa do salário, mas pela vocação, desde quando criança. O que, é que você vai ser quando crescer? Eu quero ser professor. Então, ela tem aquilo na mente ali que realmente que ela quer cumprir o legado dela. Então, professor Valdes, você está de parabéns, que Deus te abençoe, ilumine seus passos aí, igual o vereador Dr. João falou, tem 3 anos ainda pela frente, e você sempre defendendo essa classe que é menos valorizada, que um dia, né, presidente, a gente chega aqui e fala assim, parabéns que estão valorizando o nosso professor. Obrigado, presidente.
Só uma parte, vereador C. Essa fala do senhor aí, muito significativa, né? Eu lembro da minha primeira professora, o nome dela era Alda, ela que me alfabetizou, né? E me letrou, né? Porque hoje em dia, falar só de alfabetizar é conhecer letras. É você olhar para o vocabulário e saber que isso é um A, que é um C, que é um B. Agora, letramento é uma concepção muito mais diferente, que é uma concepção de mundo, né? E as redes sociais tá tirando isso, né? E cria ainda os corajosos das redes sociais. Os que sabem tudo, os que têm coragem de falar tudo, mas na sua frente não tem coragem de falar nada, né? E, para finalizar, minha parte, para começar mesmo a valorizar o profissional de educação do município, ô senhor gestor do município de Formosa, pague o piso dos professores. É o início da valorização. É um caminho, é um viés, é uma pontinha. Comece pagando o piso dos professores. Já vai estar a reforma das escolas, porque na reunião ele falou para a gente que vai ter uma licitação de 5 milhões e meio para reformar as escolas. E aí começa a fazer esse programa de valorização dos profissionais da educação. Eu até falei na reunião, eu sei que é uma coisa que é processual, que herdou, mas quem está aqui é que tem que fazer agora. Eu não vou colocar a culpa em fulano, em beltrano, em ciclano que passou. Nós que estamos aqui, o que nós podemos fazer agora para melhorar? Então, pague o piso dos professores aí para começar a valorizar essa profissão que é muito significativa. Muito obrigado, vereador.
Só para finalizar, presidente, a vereadora Kátia falou a respeito da tecnologia, né? Hoje, qualquer um quer ler um livro, qualquer informação, puxa o celular. E na época nossa, lógico que muitos aqui lembram, a gente, em casa, disputava um pacotinho de arroz para colocar os material escolar, assim, entendeu? Então, a gente vê a diferença da época nossa como a época hoje, que o senhor, lendo a justificativa aí, a questão da segurança, o falta de respeito pelo professor. Então, é muito valoroso a sua fala, esse projeto seu, é igual o doutor João falou, vai ser aprovado. E nós vamos estar aqui justamente para ombrar com você essa questão aí. Obrigado, presidente. Bom dia.
Bom dia, vereador. O nome da minha primeira professora é Emília. Lembro, o senhor falou aqui, me veio um filme agora.
A senhora falou Emília, eu lembrei da minha. A minha era Eliane.
Meu primeiro dia de aula, Emília. Com a palavra, a vereadora Simone.
Bom dia mais uma vez. Realmente não tem como tecer comentários positivos pelas suas proposituras, seu posicionamento aqui, meu amigo vereador Valdson José. E assim, você falando sobre criar cultura e ouvindo a fala de todos os nobres, é muito importante a gente estar nesse espaço criado, legitimado, né, pelo povo, pela sua... Eu tenho certeza que você foi legitimado por muitos professores esperançosos nessa cidade. Então, você está entregando um trabalho e valorizando essa aposta no seu nome. E aí, quando você fala aqui de criar cultura, aí eu volto um pouquinho e penso que aqui nós estamos quebrando paradigmas, porque estar aqui representando determinados grupos é uma quebra de paradigma, principalmente vindo de nós, que somos negros, que somos de família humilde, que não éramos políticos partidários, e isso incentiva a comunidade, né, a avançar junto conosco. Então, você já está quebrando paradigmas por estar nesse lugar. E aí, criar essa cultura, junto com os nobres, junto com essas proposituras aqui, dentro de indicações e projetos de leis e de fiscalização do poder público, do poder executivo, é sensacional. Eu só tenho a te dizer que, realmente, a gente está quebrando paradigmas e que sejam criadas, realmente, culturas para que essa cidade seja mais ainda desenvolvida. Parabéns, professor Waldson.
Obrigada, vereadora. Com a palavra, vereador Luciano.
Senhora presidenta, senhores vereadores, público aqui presente, meu bom dia. Também não poderia deixar de parabenizar, Valdo. E ver aí os colegas falar dos primeiros, né, professores. E eu lembro aqui também da... quando, né, a gente estudava ali com aquela dificuldade, sabe, eu tinha que andar 6 km, 6 quilômetros para estudar, e, na verdade, era 12 km, né, era 6 para vir e 6 para voltar. Aí a gente tinha um carinho muito grande com a professora, eu lembro como hoje a gente levava frutas, tinha muita fruta, mexerica, cajamanga, a professora gostava muito, e tinha um respeito muito grande. E lembro também que a gente ia de sandália havaiana, sabe? A professora me deu um tênis uma vez. Então, é muito importante, sabe, aquela época nossa no colégio. Tinha um respeito, né? Então, você está de parabéns. Hoje a gente vê que mudou muito. E a gente passa esse filme, sabe, na cabeça da gente, tanto que era diferente, né, o colégio, né, naquela época. Então, parabéns, né, pelo projeto. Era isso. Obrigado, presidenta.
Obrigada, vereador. Peço à primeira secretária que faça a colhida dos votos.
Como vota o vereador Waldson José?
Vereador Waldson José vota sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Encaminhando meu voto. Como... delegada de polícia, eu já estive à frente de várias investigações policiais de fatos gravíssimos, gravíssimos como os senhores não podem nem imaginar, que dizem respeito a atos de violência ou de tentativa de ocorridos no âmbito escolar. E ocorrências tão graves que, por questões de segurança, nós sequer divulgamos. O que eu posso dizer a respeito desse projeto, Programa de Promoção de Cultura da Paz nas Escolas, é trazer a reflexão dos senhores e das senhoras que a escola, ela não é uma bolha. A escola, ela está inserida na sociedade. E se a sociedade está violenta, infelizmente, a escola também vai estar violenta. Porque estará reproduzindo o que acontece nas ruas, o que acontece nos espaços públicos e também, posso também falar com propriedade, o que acontece até mesmo dentro de casa, no que tange a violência doméstica. A importância, então, desse projeto de lei é exatamente enfrentar o problema, dar luz a essa questão e criar ações e políticas permanentes e não temporárias, para que a gente não precise esperar acontecer uma tragédia ou um desastre, como a gente pode se lembrar da escola de Suzano, onde uma pessoa invadiu a escola e atirou e matou várias pessoas, para que a gente não precise esperar isso acontecer para tomar uma atitude. Então, meus parabéns, vereador Waldson. É muito necessário, só um minutinho, presidente, que eu não quis falar. É muito necessária essa ação para que alunos, pais, professores, funcionários, todos estejam imbuídos, todos estejam participando, de fato, da construção dessas ações, discutindo a cultura de paz e mudando a realidade da nossa escola, da nossa sociedade, e respeitando sempre o outro em sua individualidade. Então, meus parabéns, com certeza meu voto é sim.
Como vota o vereador Dr. João Batista?
Com muito prazer, voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva? Como vota o vereador Nema?
Parabéns, professor Valdes. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
É isso aí. Parabéns, professor Valdes. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Parabéns, amigo. Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Tô doido para votar num projeto contra o Valdes, mas não tem jeito. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Mais uma vez, justificando meu voto. Parabéns, Valdes José. Você sempre defendendo a sua classe. E na fala do vereador Luziano aqui, recordou muito tempo lá atrás, quando a gente era de escola, mente chinelinha de Havaiana no dedo, e levava uma frutinha para agradar o professor. Meu voto é sim, professor Valdes José.
Como vota o vereador Luziano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Caminhando meu voto, quero parabenizar aqui o meu amigo Valdes pela propositura. Só quem é professor sabe, de fato, o que nós passamos dentro de sala de aula. Em 2019, em Valparaíso, um aluno expulso matou um professor. Aqui em Formosa, nós tivemos um episódio numa escola particular, na qual o aluno deu um soco no professor. Esse professor, ele também foi meu professor, cara ímpar, diferenciado. Uma conduta ilibadíssima, um professor extremamente profissional, professor acadêmico. E esse projeto seu vem de encontro a essas realidades para que possamos propor a paz nas escolas, né? Não somente dos alunos, com os profissionais, os funcionários, mas entre os alunos também, né, professor Valdes? E aí engloba também situações de bullying, dentre outras. A nossa educação, ela precisa avançar, não só na parte financeira, que realmente precisa, mas também em formações continuadas. A gente vê que, infelizmente, a educação pública hoje, ela fica um pouco à parte disso, de formações continuadas para os professores, reciclagens para os professores, abordagens de temas mais contemporâneos para nós, professores. Então, essa formação ela é necessária. Da mesma forma que o policial precisa de fazer a sua formação para o seu trabalho, nós, professores, também precisamos estar cotidianamente tendo aí esse apoio. A gente sabe que grande parte dos professores fazem isso de forma voluntária ou custo próprio, né? Os seus avanços aí referente à sua formação. Infelizmente, às vezes, o poder público não nos ajuda nesse sentido. Então, quero parabenizar o senhor pela propositura e você ter um parceiro aqui dentro da educação que eu puder somar com você, estaremos juntos. Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro, vota sim.
Como vota o vereador Hélio de Iraci Chegou?
Só encaminhando meu voto, parabenizar o vereador professor Valson por essa propositura, que muito enriquece a educação do nosso município e do nosso estado. Quisera alcançar também este seu projeto, a nossa federação. Parabéns, vereador professor Valso, e o meu voto é sim.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Parabéns, meu amigo vereador Valso José, professor, essa professora desse projeto. Realmente, o respeito ao professor, a paz nas escolas, está precisando realmente isso aí, voltar a reinar a paz, né? Que realmente vejo aluno aí querendo bater no professor, né? Xingando o professor, e realmente o professor é o nosso segundo pai e segunda mãe. Então, acho que é um projeto de grande importância, e eu tenho a professora em casa, né? Inclusive sua amiga pessoal, né? Sua amiga mesmo, a Luana. Então, com certeza, Valdes, os projetos que você traz nessa casa é realmente diferenciado. Está de parabéns. E com certeza, irmão, voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Eu deixei por último, que sempre o último é o que desempata, o que aumenta, né? Meu voto é sim.
Vou aumentar mais um também, voto sim.
Projeto 20/22, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Peço à primeira secretária que dê continuidade à leitura dos projetos.
Vereador Hélio de Iraci chegou. Projeto de lei ordinário número 2622. Altera a lei número 747, de 23 de dezembro de 2021, que autoriza a entrada de agentes de endemias em imóveis abandonados, públicos ou privados, no município de Formosa, Goiás, quando verificada a situação de iminente perigo à saúde pública pela presença do mosquito transmissor do vírus causador da dengue, da febre chikungunya e da zika.
Com a palavra, vereador Hélio Giraci.
Senhora presidente, nobres pares, público que nos assiste pelos demais variados meios de comunicação, cumprimentar aqui nesta manhã o professor Felipe, que se encontra aqui nesta casa. Parabéns, professor Felipe, tá, por estar sempre aqui ouvindo e tendo consciência dos projetos que é votado nessa casa. Hoje, especificamente, você teve aí a felicidade, né, de conhecer o projeto, professor vereador Valdo José. Eu vou ser bem breve, até porque esse projeto já se transformou em lei, é a lei 747 de 2021, mas ouvindo as demandas da nossa população, após a apresentação e apreciação, aprovação desta casa, nós discutimos muito esse projeto na nossa comunidade. E atendendo ao anseio e aos apelos da nossa comunidade, bem como a orientação de alguns vereadores dessa casa, o vereador Nemo, o vereador professor Schneider, o vereador Luciano do Bezerra, então nós trouxemos aqui hoje essa alteração desse projeto, né, apenas para fazer constar, alguns colegas aqui que é da área da saúde, para fazer constar também nesse projeto, da autorização de adentradas em domicílios particulares, nesses imóveis, né, privados, abandonados, que seja constado também, nesse projeto, a adentrada dos agentes de saúde do nosso município, os ACS, Agente Comunitário de Saúde, tendo em vista ser essa categoria, talvez a da categoria mais importante, que mais visita os lares do nosso município. Então, eu gostaria de pedir o entendimento e a aprovação dos pares para que sejam também incluído nesse projeto a entrada dos agentes comunitários de saúde nos imóveis. Era isso, senhora presidente, nobres pares.
Obrigada, vereador. Projeto em discussão.
Posso, presidente?
Com a palavra, vereador Dr. João.
O vereador Hélio, parabéns pelo primeiro projeto. Eu fiz questão de ir atrás saber se ele estava sendo aplicado. Conversei com o pessoal da Vigilância Epidemiológica, ele está sendo aplicado. Muitas vezes não muito bem aceito por algumas pessoas da população, mas está sendo aplicado e muito bem, sendo muito vantajoso, né? Eles poderem ter essa autorização de entrar em locais onde há proliferação visível de mosquito, onde tem muito foco, criador de mosquito, e a gente não, às vezes não podia ir lá e intervir, agora eles podem. E uma queixa era justamente essa, eles são poucos. Então, nossos agentes de vigilância epidemiológica não estão em quantidade suficiente para cobrir todas as áreas necessárias, e aí o apoio do agente comunitário de saúde, dando a ele também essa autorização de adentrar nos lotes, nos locais que estão abandonados, também vai ajudar com certeza que esse projeto faça ainda uma grande diferença. Então, está de parabéns, fico muito feliz em ver que um projeto como esse, que vem atrelado àquele meu projeto do Adote Quarteirão, em relação ao combate dos focos de mosquito, vetores de dengue, chikungunya e zika, já vem sendo aplicado e possa estar realmente fazendo a diferença para as comunidades. Então, eu quero desde já fazer um apelo, não é por maldade, as pessoas não entram nos lotes porque realmente estão querendo invadir propriedade alheia. A verdade é que a saúde, a prevenção em saúde, ela tem que ter prioridade nesse momento, não a propriedade privada. Se a pessoa não está cuidando bem do seu lote, isso gera um problema em toda uma vizinhança, é muita gente que acaba sendo afetada por isso. E eu tenho essa vejo, convivo com essa realidade no dia a dia. Tem um lote imenso ao lado da vigilância epidemiológica que o proprietário não estava cuidando. E não ter uma lei que ampare o pessoal a poder entrar lá e cuidar é complicado. Então, atendi crianças, pessoas com dengue. A minha rua também tinha essa questão. A minha rua inteira, eu moro numa rua sem saída, a minha rua inteira pegou dengue na última, se não me engano, o ano passado, foi um ano retrasado. Toda a rua pegou porque uma pessoa não estava cuidando bem do seu lote. Então, é complicado a gente não ter um amparo legal, e agora a gente tem esse amparo legal para poder fazer essas ações, e graças ao seu empenho, tá? Parabéns e muito obrigado por trazer essa complementação, e eu tenho certeza que vai ajudar ainda mais o projeto a que ele seja bem aplicado.
Projeto em discussão. Parabéns, vereador Hélio, por esse projeto. Um projeto de utilidade pública e que salva vidas também, né, vereador? Quando é permitido aí entrar nesses lotes abandonados, nesses lotes baldios, para fazer, especificar aí, salva quarteirões, salva uma cidade inteira. Parabéns pelo projeto. Peço à primeira secretária que faça a acolhida dos votos.
Como vota o vereador, o Hélio de Iraci chegou.
O vereador, o Hélio de Iraci chegou, vota sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Encaminhando meu voto, viver em sociedade não demanda apenas exigir os nossos direitos, mas também cumprir os nossos deveres. A gente precisa lembrar que, na medida em que você tem um lote, uma casa, essa casa ela precisa respeitar os seus vizinhos, seja relacionado, por exemplo, ao som alto, seja relacionado a não levar nenhum tipo de incômodo às pessoas que estão à sua volta, mas também que seja um local limpo, que não leve animais peçonhentos, que não seja um foco de proliferação dessas doenças. Eu tive dengue o ano passado, nunca tinha tido, e não recomendo. É algo realmente terrível. Eu fiquei 10 dias de cama, e é uma doença que pode sim ser evitada, basta que as pessoas cumpram seus deveres cívicos, que respeitem o próximo, que respeitem o seu vizinho, para que todos juntos a gente consiga viver melhor em sociedade. Parabenizo o vereador Hélio de Iraci pela propositura, parabenizo os demais colegas, o vereador Dr. João, por estar sempre voltado a essa causa de combate a endemias, e tenho certeza que essa legislatura vai fazer história para que a gente consiga avançar nessas leis e colocá-las em prática para o bem, de fato, de toda a nossa sociedade. Meus parabéns, meu voto é sim.
Como vota o vereador Dr. João Batista?
Encaminhando meu voto, queria aproveitar a oportunidade, pedir à população que receba bem esses agentes de vigilância epidemiológica, tá, de controle de endemias em suas casas. Denunciem, tá? Denunciem um vizinho que não está cuidando bem, um lote que está mal cuidado, porque agora tem lei que autoriza esses agentes de endemias a entrarem, adentrarem nesses lotes, os agentes comunitários a adentrarem nesses lotes e fazer o devido cuidado e fazer a devida notificação. Então, mais uma vez, Hélio, parabéns pela sensibilidade aí e pela atenção em fazer esse acréscimo ao seu projeto, e meu voto é sim.
Como vota o vereador Nema?
Parabéns, Hélio de Iraci chegou, pelo projeto. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Parabéns, Hélio de Iraci chegou, e eu voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Só encaminhando meu voto, senhora presidente, só parabenizar o vereador Hélio de Iraci. Chegou justamente por algo que nós vimos desde segunda-feira, comentando que é a questão da saúde. A saúde ela já não é boa. E se a população também não ajudar, que seja feita a prevenção para que essas pessoas não cheguem até os hospitais, até as UBSs, isso também vai diminuir a questão de lotações nos hospitais. Então, nós temos que fazer realmente a nossa parte também nessa prevenção de cuidado, de limpeza. E que nem o vereador João Batista falou, vamos receber realmente, vamos denunciar aquelas pessoas que realmente não estão fazendo por onde, porque são de pequenos gestos que nós vamos tentando mudar, e é isso que nós precisamos. Parabéns, vereador Hélio de Iraci chegou, viu? Meu voto é sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins? Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Quero aqui comentar o professor Felipe, que está ali. Obrigado pela presença. Com certeza, vereador Hélio Dracci chegou. É importante esse projeto. Os agentes de endemias estavam com dificuldade de fazer esse trabalho, né? Claro que a responsabilidade é de nós, né, moradores também, de cuidar do nosso lar, né, do nosso quintal. Mas está de parabéns e com certeza eu voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Justificando meu voto, parabéns, Hélio de Assis chegou. Foi como foi dito aí pelo vereador Hélio de Assis. Às vezes isso aí só vai ser resolvido na hora que começar a doer no bolso, aplicar umas multas para aqueles que têm um terreno, seus lotes sujos, e às vezes até proíbe dos agentes entrar, né? Então, a responsabilidade é de cada um do seu terreno. Com certeza, Hélio de Araci. Meu voto é sim, meu irmão.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Parabéns, vereador Hélio de Araci chegou. Eu voto sim.
Como vota o vereador Valdisson José?
Caminhando meu voto, parabéns, vereador, o Hélio de Araci chegou. A gente tem, às vezes recebe muita demanda, né, dos conhecidos mesmo, da população, olha, tem um lote, uma casa aqui do lado da minha propriedade, a gente não consegue entrar, e tem todo aquele outro procedimento muito mais burocrático, né, de fazer uma denúncia, esperar a inspeção, autorizar a entrar. Então, essa alteração aí vai facilitar muito, né, o trabalho dos agentes e vai bem de encontro mesmo com a necessidade da comunidade. Parabéns aí pela propositura. Voto sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Caminhando meu voto, quero parabenizar o vereador Hélio de Araci chegou pela propositura. Até o início do ano, Formosa era a cidade com mais número de óbito de dengue, por motivo dengue, do estado, né? Se pegarmos aí Formosa em proporção a grandes capitais, então esse projeto ele vem para beneficiar a nossa população e também salvar vidas, né? Porque, infelizmente, às vezes a própria população não zela do seu terreno como deveria zelar. Eu tentei propor aqui dentro da casa, porque já existe uma lei que multa a matrícula, e aí eu tentei propor para que fosse passado para o CPF do proprietário, mas infelizmente é inconstitucional. Porque se você colocasse no CPF do proprietário, ele, qualquer transição bancária ou algo nesse sentido, ele ia ficar estaria inativo e rapidamente ia tentar resolver o problema. Agora, quando a gente lança para a matrícula do proprietário, infelizmente ele vai regularizar só quando ele for fazer uma transferência ou algo nesse sentido. Então, a efetividade fica um pouco abaixo. Se realmente pudéssemos fazer dessa forma, com certeza a nossa cidade seria outra cidade, porque não teríamos mais esse tanto de terreno abandonado, né? Nós temos bairros aí hoje que a especulação imobiliária, né, meu amigo corretor índio, atrapalha muito o desenvolvimento da nossa cidade nesse sentido. Pessoas que têm quadras fechadas, pessoas que têm um poder econômico muito forte dentro da nossa cidade, infelizmente ficam aguardando valorizar ainda mais, e a vizinhança toda sofre com isso. Então, parabéns, vereador Hélio de Araci chegou pela propositura, e sabemos que esse projeto de lei vai ajudar e salvar muitas vidas em nossa cidade. Com certeza, voto sim.
Como vota o vereador Hélio de Araci chegou? Já votou. Vereadora Simone Ribeiro.
Encaminhando meu voto, parabenizar o amigo vereador Hélio de Araci chegou, dizer que nós estamos no caminho certo, né? Eu me lembro que no primeiro mês de mandato eu tive dengue, e realmente também não recomendo para ninguém. E aí depois, posteriormente, eu lancei o projeto de que traz a transparência dos casos de dengue, porque quem tem clareza tem poder. Então, a população precisa realmente saber o agravante, como o vereador disse, né? São muitas mortes em decorrência da dengue e outras doenças. E aí agora a gente vê uma alteração tão importante nesse projeto. Inclusive, esse projeto foi emendado pelo vereador doutor João Batista em fevereiro. Então, assim, a gente vê que a gente está caminhando para o caminho certo. Clareza, a população tendo clareza da incidência desses casos. Os agentes tendo a possibilidade de entregar um trabalho, né, eficiente, alterando lei sempre para diminuir essa causa tão, tão gritante no nosso município. Então, só dizer parabéns para você pela sua propositura. Meu voto é sim.
Vereadora Cátia Rodrigues também vota sim.
Vereador Hélio de Paiva também vota sim.
Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Passamos agora para o tema livre. Com a palavra, vereador Hermes. Tema livre.
Com o vereador Índio aqui. Senhora presidente, bom dia, novos colegas. Eu quero aqui falar aqui hoje, e até falar aqui do comunismo, Simone, mas eu quero deixar para amanhã. Mas hoje eu quero falar do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro, senhora presidente, ele está igual clara de ovo. Quanto mais bate, mais ele cresce. Interessante, vereador Schneider. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui para vocês e para o público que nos assiste. Quando ele fala Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, é verdade. Deus, ele é acima de todos e Deus escolhe as pessoas para corresponder ao mundo da luz. É bem verdade, vereador Sinadi, que quando o presidente foi candidato em 2018, e quando a esquerda pensou e entendeu que ele atrapalharia o projeto de implantação do comunista socialista no nosso país, fizeram como com outros candidatos que se levantaram e morreram, mataram. Tentaram matar Jair Messias Bolsonaro. E é tão interessante que muitos esquerdistas falam que aquela facada foi uma invenção do presidente. Só que não, a gente sabe. A gente sabe disso que não foi. E só para entender aqui o que eu quero falar, vereador Simone, essa alegoria de quanto mais bate, mais cresce. Quando veio o fundo eleitoral, quando foi para ser aprovado o fundo eleitoral, de 1 bilhão e 700 milhões para 5 bilhões de reais, o presidente Bolsonaro vetou. Mas os semideuses lá do STF fez o quê? Tirou. Não, vai ser sim os 5 bilhões e tanto. Bolsonaro, na época, nem partido tinha. Senhora presidente, estava sem partido. Mas olha só, vereador, como é que acontece? Um presidente sem partido, o STF, então, volta através da canetada para 5 bilhões e vai lá fumaça, de milhões, né? E aí, olha só agora na composição agora do presidente. O presidente vai para o PL, forma-se a bancada maior do Congresso. Hoje o Bolsonaro tem, na mão, a maior quantidade de deputados federais. Vai ter o maior tempo de televisão e a maior verba desses 5,7 bilhões de reais, está na mão de Bolsonaro. Você está entendendo, vereador Marquinhos? O que, que é? Quanto mais bater, mais cresce? Não tem como parar um ungido de Deus, não, gente. Essa é a verdade. Não tem como parar.
Vereador Hermes, então o semideus perdeu, hein? Que é os ministros.
É a minha alegoria, vereador Clécio, que eu falo, estou falando aqui. É assim, quanto mais bate, quanto mais tentam impedir o avanço, né, e a reeleição de Bolsonaro, Eles se perdem. Vocês viram agora as últimas semanas do ex-presidiário Lula? As merdas que ele está falando? É contra pastores, é contra os deputados, é contra tudo. Ele está falando só asneiras. Classe média, falar que a classe média gasta mais do que trabalha, gasta mais do que produz. Do agronegócio, tudo que carrega o Brasil, o ex-presidiário está falando nas redes sociais aí. Falando agora até de mandar um grupo de terroristas para as casas dos deputados incomodar as suas mulheres e seus filhos. Olha até onde chegou. Então, a Bíblia diz que Deus confunde o homem. E é o que está acontecendo no nosso país. Então, eu quero só para finalizar aqui, senhora presidente, um texto que tem aqui no nosso zap, e eu vou ler aqui, antes de Bolsonaro e depois de Bolsonaro. Diz assim, ó, antes de Bolsonaro ser presidente, a grande maioria do povo não conhecia a STF. Não sabia o que era comunismo. Não sabia o que era esquerda, direita, nióbio e grafeno. Milhões de nordestinos nunca tinham visto água na torneira. Poucos sabiam que tinha tantas ONGs na Amazônia furtando. Não sabia que tínhamos tantos motociclistas e caminhoneiros que nos dão orgulho. Nunca imaginávamos que a TV mentia tanto. Pensávamos que alguns artistas eram verdadeiros artistas. Não sabíamos que poderiam ter oração no Planalto. Achávamos que o povo não poderia chegar perto e conversar com o presidente da República. Não imaginávamos que as pessoas menos graduadas poderiam querer acusar um presidente e não serem punidas. Aprendemos que os governadores têm autonomia de aumentar impostos e os preços do combustível, do arroz e de todos os outros produtos. Tivemos a oportunidade de conhecer de perto perseguições e injustiças que somente eram vistas em filmes. Aprendemos que todo o poder emana do povo, inclusive o artigo 1, decoramos isso. Pensávamos que o político era patrão, mas aprendemos que são nossos funcionários e podemos demiti-los se não trabalharem corretamente. Passamos a ter noção de auxílios criados por corruptos, ficamos cientes do que é fundo partidário. Sabemos muito mais agora como a traição de político que se diz amigo e depois deseja a morte daquele que o ajudou. Pensávamos que o ladrão era homem do bem e descobrimos que é debochado e é o maior corrupto da história mundial. Foi esclarecido que existem fraudes nas eleições. Realmente, Bolsonaro usou uma frase na campanha que mudou a história da nação. Conhecereis a verdade vos libertará. Sabemos que muita coisa precisa ser feita ainda e cremos que Deus continuará conduzindo o governo federal e as coisas irão a cada dia melhorar. Vivemos há mais de 500 anos na Terra Prometida, que está relatada na Bíblia, e a esquerda conseguiu esconder de todos nós. Muito obrigado, Bolsonaro. Estamos compartilhando para que nosso país seja uma potência e traga de volta música de qualidade e notícias verdadeiras. Então, depois de Bolsonaro, tudo isso aqui aconteceu. Eu já falei isso aqui antes, senhora presidente. Nós não sabíamos o que era esquerda, o que era comunismo.
Um minuto, vereador.
Obrigado. Nós não sabíamos o que era esquerda, o que era comunismo, o que era socialismo. A gente não sabia. Mas depois de Bolsonaro, nós aprendemos tudo isso. Portanto, eu aqui quero parabenizar o ungido de Deus. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.
O vereador Compe já a palavra, vai te dar uma parte? Vai dar uma parte para ele?
Mais
dois minutos, vereador.
Obrigado, vereador Com.
Vai.
Obrigado. Então, senhora presidente, como o vereador que nos abençoa com esses mais dois minutos, eu quero dizer o seguinte, que nós cristãos do nosso país, nós temos a obrigatoriedade de entender, no mínimo do senso, né, a verdade de que está sendo implantado no nosso país. Eu ainda quero trazer aqui ainda essa questão do comunismo, socialismo, para esclarecer a muitos que não têm percebido, né, que o comunismo está sendo implantado. Essa questão, vereador Com, de que hoje um deputado, ilegalmente, é estuprado pela a caneta de um monocrata do STF, ser colocado tornezeleira eletrônica dentro da Câmara Federal, ser preso por 6 meses, ferindo o artigo 53 da Constituição, isso mostra que, em avanços, passadas largas, o comunismo está sendo implantado. Portanto, nós cristãos, que somos família, que defendemos a nossa pátria, que defendemos a nossa família, queremos um país melhor para os nossos filhos, e sabemos que todos os lugares que o comunismo foi implantado, que o socialismo foi implantado, não funcionou, Nós temos a obrigação, senhora presidente, de levantarmos contra e não apoiar nenhum candidato da esquerda comunista socialista. Eu ainda quero falar isso aqui ainda, mas um tempo de 10 minutos e mais 5 da explicação pessoal. Obrigado, senhor presidente.
Obrigada, vereador.
Presidente, é bom a gente ter opiniões de todas as formas, né? O Hermes tem um sentido da responsabilidade, a gente vê, não só pelo Bolsonaro, mas pela sua posição que ele tem aqui na Câmara, né, de votar do jeito que ele acha que é, independente de pastor falar, prefeito falar, alguém falar. Ele fala de coração e é letrado para isso. Ele estuda, ele não vem cá falar besteira, não. Eu também te apoio. Eu sou a favor da família, sou a favor dos professores, sou a favor da classe trabalhadora, mas que seja respeitada, como foi respeitado pelo nosso presidente Bolsonaro. Nós estivemos aí, nós estamos ligados à questão rural, onde foi, né, nessas gestões passadas aí, dado assentamentos, né? Nosso amigo Neymar não estava aqui, era bom que ele tivesse, mas não se entregava nada para ninguém, para que se tinha o curral eleitoral gravado, para comer o pão com mortandela, 150 conto. E a primeira ideia que teve, nós com o Igor, a gente estava lá participando, né, é que entregasse o que era do povo, o que era de direito. Se é dele, entrega para ele. Já tinha 5, 10 anos as pessoas dentro do seu assentamento, mas não tinha documento. O Inca fazendo troca para lá, para cá, vende para fulano, não vem daquela maracutaia danada que o Inca fazia. E a primeira coisa que fez foi apoiar o produtor. Quem compra um assentamento que não foi assentado só porque tinha um CPF limpo, ou que não tinha característica nenhuma para ser assentado, era negociata. Hoje não tem isso mais. Tanto é que hoje o Banco da Terra está fazendo, você compra, a pessoa que compra e paga, ela dá valor no que tem. E a maioria dos assentados, não todos, né, mas a maioria dos assentamentos, Santa Cruz tem 3 pessoas só que foram assentadas, já venderam tudo, e assim vai. Não pode isso. O país não é de todo, se deu para você trabalhar, tem que trabalhar. Nós precisamos disso, que as pessoas sejam reconhecidas, mas para trabalhar a gente tem que saber o que é seu. Você, quando aluga uma casa, você não fica construindo coisa na casa, não. Você só aluga a casa. E no assentamento é a mesma coisa. As pessoas ficam com medo se vai ser tomado, se não vai, se ele consegue pagar uma prestação. Ele não pode ter um crédito no banco porque não é dele, está no INCRA ainda. E agora, com a entrada do Bolsonaro, com nova política, que o que é do povo. Entrega, gente. 10 anos que a pessoa está no assentamento aí. Hoje, o Vigilândia, que é um das lutas do nosso lema, até hoje não tem documento, porque fala que os documentos da Vigilândia não são bons. Por que que não arrumou? Quantos anos sai desse jeito? Assentamentos, se começaram agora há pouco tempo, está entregando. Mas não, tem interesse por trás. E isso é que o governo tem que fazer. Nós vimos aí com essa epidemia, com guerra e com tudo, aqui nunca faltou nada no nosso país. Porque os produtores trabalham e colocam. O povo brasileiro é trabalhador. Não pode ser usurpado igual está sendo a vida toda. Quando acontece alguma coisa, vamos dar geladeira, vamos fazer isso, vamos fazer empréstimo, não sei o quê. Não é isso. O povo brasileiro precisa de esbola. Precisa de trabalho, precisa de emprego, de honestidade. Sim.
Você falando aí questão dos assentados, né? Eu vi uma reportagem, não vou falar os números certos, viu, Hermes? Mas na época do Lula, tinha invasão, não estou falando os dados certos, mais ou menos que eu estou lembrado, 130 invasão na época de Lula, na época da Dilma caiu para 80, na época do Temer caiu para 56, e na época do Bolsonaro só 4 invasão, aqueles tomando mesmo, entrando e invadindo a terra de propriedade. É igual você falou, Icon, aquilo que vem fácil, vai fácil. Ninguém valoriza o próprio suor. Se vem fácil, ele vai vender que não foi suor dele mesmo. Obrigado, Icon.
Obrigado pela intervenção. Eu como secretário de Agricultura, superintendente de Agricultura, porque não tinha secretaria na época, mas para mim tanto faz, eu vi a luta que é um pai de família querer investir lá no seu assentamentozinho, terras boas, que nossas terras são boas, no município de Formação, todas boas, e não poder ter nada com medo de poder acontecer alguma coisa e não ir para frente, não poder fazer um financiamento, e ficar esperando um vereador passar, arrumar uma coisinha, um deputado de 4 em 4 anos, uma promessinha, um tratorzinho, uma coisinha, como a gente faz. Só o Temer. Então a gente precisa o seguinte, que a segurança nossa é a agricultura familiar, gente. O nosso município tem um tanto de assentamento que poderia sobrar alimentos para Formosa. Igual eu luto aqui, tem um apoio de vocês, 19, por um entreposto, para que eles produzam e tenham para onde vender. Isso é dignidade. Não é ficar fazendo igual fazia, dar um tanto de terra para todo mundo aí. Né? Eu estive na Barra há pouco tempo, lá, Barra Verde e Barra 1. As terras não são muito boas. Mas lá do lado tem uma potência de arroz do lado. Mas por que, que a potência daqui, aqui não tem nada? Pode ser potência também. Mas precisa de quê? Que alguém vista, não que o pessoal não... A gente pode ser que vai perder, porque está fazendo análise, não sei o que, aquela coisa toda. Gente, se foi colocada a pessoa, que dê as condições. Não fique ameaçando que vai perder, vai vender. Igual tem muito, eu sei disso que acontece. Eu sei que acontece. Porque nos é relatado. E a gente pode fazer nada. Mas com o nosso presidente, o Bolsonaro aí, com a sua política... de o que é da pessoa entregar para a pessoa, se a pessoa estiver correta, com CPF, número legal, número limpo, e o tempo necessário para receber seu documento, entregue para a pessoa, que você vai ver que vai valorizar. E se ele não valorizar, ele vende, vai para outro lugar, e a pessoa que vai para aquele lugar vai produzir. Nós não podemos fazer é ficar com assentamento sem produzir nada. Só para a pessoa ir lá final de semana. O que acontece em vários assentamentos aí, você vai em reunião de assentamento, tem 150 famílias, tem 3, 4, tem 20 pessoas só no assentamento. Vai, cadê o resto? Ah, tá pra Formosa, tá pra não ser pra onde. Não tá não, porque não estão nem lá. Foi a política colocada para assentar as pessoas. Pessoas que não tinham nada a ver com a agricultura e colocaram lá, na época. E eles ficam lá esperando o mercado imobiliário, vamos falar assim, que foi uma vergonha até hoje, até pouco tempo. Hoje não, já tá, hoje quem entra no INCRA lá é outro jeito de agilizar. Então, nós precisamos de muita coisa. Precisamos de pessoas sérias que realmente deixem nosso país crescer. Esse ministro da infraestrutura que está aí, que fez o tanto de coisa, que está fazendo, precisa do apoio. Né? Quando ele não tinha verba de estrada, ele conseguiu fazer parcerias. É estrada de linha de ferro que está descendo para o sul, que é um transtorno. Hoje, ontem fui para São Paulo, eu fui de carro, só tem caminhão na estrada. Por quê? Porque podia ser a metade, porque não tem linha de trem de ferro ainda.
Vereador, com
não,
uma
mexendo
parte,
ainda.
Vereador, com uma parte, por favor?
Sim.
Presidenta, me escreve para amanhã, fala por favor amanhã. Eu acho que está na hora de a gente começar um debate assim mais transparente, né? E eu vou trazer amanhã para o vereador Cier o ano, a data e quem estava na presidência da República quando surgiu a lei, foi feita a lei, apresentada a lei de que sedes invadidas, elas não seriam aqueles que forem cadastrados em cima da terra invadida, eles não seriam mais contemplados com o assentamento, tá? Eles não seriam contemplados. Eu vou trazer para você essa lei aí, o porquê da diminuição das invasões de propriedades, tá bom? Amanhã eu faço o discurso aqui nesta casa, tá? E eu trago para você a resposta dessa sua pergunta de hoje aí com mais precisão. Obrigado, vereador Con. Me escreve para amanhã, presidente.
Sim.
Obrigado aí pela parte.
Essa lei realmente existe, entendeu? Mas quando ela foi colocada, mesmo na época, não era cumprida. E aí depois passou a ser cumprida. É por isso que tem a lei sim, mas não era cumprida. Deixa eu te falar, terminando as minhas palavras, amanhã eu não estarei aqui, que eu vou com Goiânia, com o Marquinho e do Cleusa. Então nós três aqui, né, você deixa para outra semana para nós bater o pau aqui. Porque senão fica 1-0 e fica ruim, né?
Mês que vem, vereador. Mês que vem. Não arruma
mês que
mais
vem, quem nós vem com as... Vem, com as balas prontas. É não? Mas é assim, o povo só sabe se nós conversarmos, meu amigo Iraci. Iraci chegou.
Esse nós temos que fazer assim. Só pode tratar ele aqui se o Neymar estiver aqui, porque ele é assentado. E eu acho que ele foi sacana nisso aí.
O Neymar também, precisa estar. Apesar que o Neymar não tem argumento. Mas você tem. E você é diferente. É uma pessoa de muita responsabilidade, só tem esse defeitinho, mas eu perdoo você. Eu já te dei o Divino Espírito Santo para te iluminar e mudar de lado. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador. Com a palavra, vereador João Batista.
Bom dia. Não cumprimentei ainda. Bom dia, meu amigo professor Felipe, meu colega de partido, por sinal, faço questão de falar, com grande orgulho. Então, hoje, dia 7 de abril, é comemorado o Dia Mundial e também o Dia Municipal do Profissional de Saúde. Então, não poderia deixar passar em branco. Somos todos nós médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, farmacêuticos, biomédicos, profissionais de laboratório. Então, somos uma classe imensa, tá? Extremamente importante para a saúde, não só para a saúde, mas para o bom desenvolvimento do nosso país, porque sem saúde ninguém cresce, ninguém desenvolve, ninguém trabalha com qualidade. E não poderia, nesse momento, aproveitar para falar um pouco da saúde, da nossa situação, da situação, da valorização dos nossos profissionais. Infelizmente, a saúde, como todo mundo sabe, é um grande consumidor dos recursos públicos do nosso país, mas, infelizmente, o que fica para o profissional de saúde são só as migalhas. Tá? Não, aí eu posso, vou até excluir a classe médica, não vou colocar a classe médica no meio, porque, graças a Deus, ainda é uma classe bem valorizada, mas não posso falar a mesma coisa dos outros colegas profissionais, principalmente aqueles que trabalham no setor público. Infelizmente, é nossa realidade, profissionais ganham muito mal pagos, pelo grande trabalho que exerce. Fomos a linha de frente do Covid, enquanto todo mundo ficava em casa, nós trabalhávamos, enquanto todo mundo ficava em casa se protegendo, nós estávamos ali se expondo ao Covid, trabalhando dia após dia, e aí eu incluo também o pessoal da limpeza, que hoje no município recebe uma mixaria, e chegaram a receber menos que um salário mínimo, e choravam, já recebi profissional da limpeza chorando, porque não conseguia sequer pagar o transporte para o trabalho. E isso é uma grande vergonha. E eu não vou falar só do nosso município, não, mas é uma grande vergonha para o nosso país. Isso é a realidade da grande maioria dos municípios do nosso país hoje em dia. O profissional de saúde, seja ele em qual setor ele trabalha, ele é extremamente mal valorizado. E aí a gente tem hoje uma realidade triste no nosso município. Recebemos uma OS, e infelizmente a OS... ao que me passam, né, os profissionais que lá trabalham, seguem a mesma valorização que o município dá. Então, um salário que, e eu posso tá incorrendo em verdades, eu espero que o pessoal da OS venha aqui pedir para que eu me corrija, que eu queria realmente me corrigir se estiver errado, mas aqui se paga menos que em outros municípios, porque o sistema público de saúde paga menos, apesar de ser uma OS, e fazer um contrato fora do município, ele ainda assim paga menos aos nossos profissionais de saúde. Então, é uma classe que precisa realmente ser valorizada nesse município, merece todos os parabéns, merece todas as homenagens, e não pode acontecer o que aconteceu essa semana aqui, que foi a retirada, e me desculpem meus colegas, tenham paciência, mas eu não engoli, não vou engolir, a retirada dos 12 milhões da saúde, principalmente os 10 milhões que foram para o asfalto. Isso não pode acontecer. Está em processo de votação em regime de urgência no Congresso, porque já passou pelo Senado, está na Câmara dos Deputados agora, a aprovação do piso salarial da enfermagem, e pasmem, é um piso que quase dobra o salário do técnico de enfermagem, por exemplo, do município, que, se eu não me engano, não chega a R$ 1.500 hoje em dia e vai para 3 mil. Eu tenho até esse valor aqui, que eu fiz questão de poder colocar. 3.325 vai ser o salário do técnico, coisa para se comemorar. Eu espero realmente que o município cumpra com esse piso salarial, como não vem cumprindo com o piso salarial dos professores. O enfermeiro passa a ter um piso salarial de R$ 4.750, bem longe do que se paga hoje para o município. Tá? Não vou deixar de falar, foi dado um pequeno aumento aos profissionais de saúde, mas muito abaixo desse piso. Tá? E essa é uma realidade. E eu espero que nosso presidente Jair Messias Bolsonaro aprove, quando passar pelo Congresso, o mais rápido possível, e que isso vá, vire lei e que seja cumprido. Estarei aqui e eu acredito que a vereadora Roberta e todos os nossos colegas estarão brigando para que esse piso salarial seja cumprido aqui no município. Porque eu acredito realmente que quando o enfermeiro começar a ganhar um salário digno, o mesmo vai acontecer com o psicólogo, o mesmo vai acontecer com o fonoaudiólogo, com o pessoal da radiologia, com o pessoal dos laboratórios, todos passarão a receber um salário mais digno, tá? Peço a todos aí que têm contato com seus deputados federais que peçam, implorem pela aprovação o quanto antes, que venha logo a votação e seja aprovado o quanto antes esse piso salarial. Esses profissionais realmente precisam muito dessa valorização e o município deve isso a eles, tá? O profissional de saúde está de parabéns, não é à toa que eles são homenageados nesse dia, tá? Pelo grande esforço, pelo grande sacrifício que fizeram e finalmente foram reconhecidos, graças à tragédia da pandemia, foram reconhecidos como essenciais à nossa comunidade, à nossa sociedade, ao nosso Brasil. E eu queria aproveitar aqui o momento, a oportunidade, e homenagear minhas duas colegas duas colegas profissionais de saúde aqui no plenário, que é nossa psicóloga, a vereadora Simone, e a nossa enfermeira, a vereadora Roberta. Entregar uma lembrancinha para elas, se puderem descer aqui para a gente poder fazer essa entrega, eu agradeceria muito.
No dia do policial, eu vou querer uma também, viu, doutor?
A parte para o vereador Hélio de Iraci.
Doutor João, só pedir licença aí à presidenta e os demais colegas, eu mais o vereador professor Schneider e o Nema, nós temos um compromisso na área rural e aí nós precisamos ausentar da sessão, então eu peço licença aí aos pares, tá? Atenderam a comunidade da área rural e era para nós estar lá em torno de 11h30. Então a gente tem esse compromisso com a nossa população, a gente quer pedir licença para retirar da sessão. Obrigado e a compreensão de todos.
Obrigada.
Só para concluir a minha fala, eu queria dizer a todos os profissionais de saúde que aqui nessa Câmara vocês têm representantes, tá? Tem pelo menos 3 e eu acredito que muitos outros abraçam a causa dos profissionais de saúde e podem cobrar, devem cobrar de nós todos, tá? A briga pela causa de vocês, tá? Vocês têm que ser valorizados para ontem. Vocês merecem toda a valorização e toda a honra que esse município puder dar a vocês, tá? E fazer uma homenagem especial ao pessoal da limpeza, tá? Eu vejo o quanto vocês se dedicam. Vocês foram uma grande diferença nessa pandemia, tá? Porque eram vocês que cuidavam para que as pessoas não pegassem Covid, eram vocês que passavam o alquinho ali na cadeira, tá, nas maçanetas e onde mais era necessário. E graças a vocês, os profissionais, outros profissionais de saúde tiveram um mínimo de segurança e puderam, a maioria, passar com saúde e sobreviver a essa tragédia que foi a pandemia. Então, muito obrigado, profissionais de saúde. Se sintam representados aqui nessa casa, tá? E estaremos brigando e lutando pela causa de vocês. Muito obrigado.
Obrigada, doutor João. Obrigada pela lembrança. A gente não preparou nada para ele, né, Simone? Mas vamos ficar devendo. Nos pegou de surpresa. Parabéns pela atitude aí de nos homenagear como profissionais e lembrar da nossa classe, né? Da nossa classe aí, da área da saúde de todas. Em especial também é o pessoal da limpeza, que sem ele a saúde não conseguiria enfrentar tão bem essa pandemia como fez, né? Vocês aí, bravos guerreiros que estavam na frente da pandemia, sou enfermeira, mas devido ao meu exercício aqui no mandato de vereadora, não estou atuando e não atuei aí dentro da área da saúde, mas estive dentro aí da população, ouvindo aí durante toda a pandemia. Obrigada, vereador.
Presidente, posso um minutinho também para agradecer?
Sim, sim.
Agradecer também pela atitude, doutor João. E quando se fala em saúde, a gente pensa no corpo, né? Porém, os profissionais da psicologia são cruciais, inclusive na saúde do corpo, porque nós somos corpo, mente e espírito. Então, quando a gente é representado aqui, valorizado, enquanto profissionais da psicologia, da saúde mental, é muito importante. Então, quero te agradecer pela sensibilidade, por sempre estar aí na luta com a gente, tendo em vista que os psicólogos recebem muito pouco. Seja do piso do CRP, que infelizmente é uma vergonha, e no nosso município também a luta é grande. Então, muito obrigada, viu, doutor?
Obrigada.
Conheço, vereador, o trabalho de vocês, Simone, e pode contar comigo, com toda a demanda que vier. Você pode ver que vários projetos, inclusive o de hoje, também fala sobre saúde mental. A gente entende o quanto é necessário, não só para a pessoa que está doente, enferma fisicamente, que também acaba tendo um transtorno, o problema em relação à saúde mental, mas como toda a família que acaba envolvida, muitas vezes por conta da doença do parente, ou por conta de sequelas ou dificuldades que acaba encontrando, principalmente no sistema público de saúde tão deficitário como o nosso. Tá? Sem falar da educação e em várias outras áreas onde vocês agem e atuam, e onde colocam a mão a coisa realmente melhora, e as coisas melhoram demais quando você tem uma boa saúde mental. Parabéns, Simone, parabéns, vereadora Roberta, vereadora enfermeira Roberta, pelo trabalho, tá? E que possamos ser bons representantes dessa nossa classe aqui nessa casa. Muito obrigado.
Obrigada mais uma vez, vereador. Com a palavra, vereadora Simone.
Bom dia mais uma vez a todos. Eu quero trazer uma notícia muito boa. Eu gostaria que o vereador Con estivesse aqui. Valdson já saiu. Clésio está aqui. É uma vitória, assim, construída em grupo, né, em conjunto. E claro que a gente expande para os 19 vereadores. Bem, nessa minha trajetória aí como vereadora, eu me conectei a alguns políticos, né, na esfera federal, estadual, e eu quero aqui falar de um em especial, que é o deputado federal Major Vitor Hugo. Deputado Major Vitor Hugo, ele me deu a graça de conhecer pessoalmente a ministra Damares, da Família, da Mulher e Direitos Humanos, tendo em vista que foi encaminhado recursos, que nós já sabemos aqui, de R$400 mil para a implantação da Casa da Mulher Brasileira, mas infelizmente não foi cadastrado e nós perdemos. Eu vou sempre falar isso, porque é algo que a gente precisa sempre estar trazendo à tona, né? Estive também com o ministro Tarcísio de Freitas, esse ministro que tem feito a diferença, e inclusive pude entregar um ofício e ser respondido aqui na casa por ele, pela assessoria dele, cobrando a celeridade aí dos viadutos. E aí acaba que a gente tem esse vínculo, né, com a assessoria diretamente, e aí foi quando o vereador solicitou que a gente fosse atrás do resgate de um recurso que já estava perdido desde 2019. O vereador Con falou conosco, foi ele, o Clésio, o Valdson, até o Vitor Hugo, e como a gente tem tratativas constantes, né, tendo em vista que tem muitas coisas em andamento, recursos, projetos, enfim. Ontem aqui, nessa sessão, na sessão solene, eu tive recebi a ligação do deputado Major Vitor Hugo, e uma ligação muito importante, pois ele disse o seguinte, que 30 motocultivadores, e o que, que são motocultivadores? São aqueles aparelhos que preparam o solo para o plantio. Esse recurso de 150 mil já estava, infelizmente, perdido, mas graças à articulação dele no governo federal, ele conseguiu resgatar esse recurso de 2019, empenhado de número 038-942, e ele estará hoje, o Vitor Hugo estará hoje com o novo ministro, o Marcos Montes Cordeiro, tratando sobre a liberação desse recurso. Então, Formosa, a nossa agricultura de Formosa ganha essa força, esse reforço desse deputado que já entregou mais de 3 milhões de recursos para Formosa. E eu, sendo da Comissão de Agricultura, estou muito feliz e eu espero que tenha uma articulação de entrega do Poder Executivo de maneira a valorizar esse deputado federal que tanto tem feito para Formosa. Gratidão, vereadores.
Parabéns, vereadora Simone. Muito importante, o Fucon estava aí realmente na luta há um tempo atrás. Parabéns por essa conquista aí. Você à frente, junto com os demais vereadores também. O vereador Clésio, o vereador
Presidente,
Balso.
Só ratificando aí, ela falou 30, é 31.
A assessoria mandou 30 aqui.
30?
Sim.
Beleza, então tá bom.
Com a palavra, vereador Índio de Assis.
Bom dia, senhora presidente, nobres vereadores, toda a população formosense. Antes de entrar no tema, senhora presidente, eu gostaria só de dar um anúncio. Na condição de atual presidente da Escola do Legislativo, só avisar aí a todas as escolas do ensino médio que as inscrições já estão abertas, né? Para inscreverem as suas escolas aí, para os alunos, né, participarem aí do Parlamento Jovem, né, dos nossos vereadores aí jovem, né, para fazer parte aí já desse ano, né, de 2022. Então, vou deixar aqui, para poder deixar registrado, eu vou deixar o telefone aqui de contato, que é o 61-99612-3752. As inscrições vai até o dia 18. Todas as escolas do ensino médio, tá? Vamos participar, vai ser muito bom aí esse ano. Temos várias novidades e vai ser também de grande sucesso, igual a turma que passou. Senhora presidente, eu quero só entrar também um pouco aí nessa questão do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Estava conversando aqui com alguns vereadores. A gente não precisa, quem é bolsonarista não precisa inventar nem aumentar, basta falar a verdade. As coisas estão aí, os fatos estão aí. E eu vendo uma entrevista esses dias ali, no Nordeste, um prefeito, né, quis lacrar lá, né, como se diz hoje os jovens, né, em cima do presidente Bolsonaro, falando que a água ainda não tinha chegado até o município dele. Aí eu achei engraçado demais. Aí subiu uma outra pessoa e falou: ô, seu prefeito, é mais fácil a água, você trazer a água da transposição do Rio São Francisco até Cabrobró, que eu acho que era essa cidade, ou levar a água de Cabrobró para Cabrobró? Porque a transposição já tinha feito, só faltava o prefeito fazer as encanações. E estava cobrando isso do presidente, a parte do presidente já tinha sido feita. Então, o que nós observamos com isso? Que o trabalho federal está sendo feito, mas os prefeitos, os governadores, não estão fazendo a sua parte. E ainda querem colocar a culpa em cima do nosso presidente, que aí sim está fazendo e trabalhando. Vamos observar. Hoje nós estamos no quarto ano de mandato do presidente. Não tivemos um escândalo de corrupção, não tivemos um ministro sendo preso. Não tivemos um secretário, não tivemos ninguém. Será que o homem é tão ruim assim? Ou realmente porque fechou as torneiras? Né? Então, assim, a gente está vendo um governo que vem trabalhando, vem desenvolvendo. O tiro que eles quiseram dar realmente veio errado, né? Porque o nosso amigo vereador aqui, Hermes Costa, falou. Hoje o presidente Jair Bolsonaro, o que eles não queriam, hoje ele tem a maior bancada de deputados federais, a maior verba, está com o partido, está com o grupo, e o maior tempo de televisão. E o que era o que ele não tinha na primeira candidatura. Né? Então, o que eles queriam, o que eles não queriam, Deus abençoou que está vindo tudo, porque está vendo o homem de Deus trabalhar. Está né? vendo o homem de Deus que luta pela família, luta pelo seu povo, e que cada vez, realmente, que bate, ele vem crescendo. Né? É isso é que a gente vem observando aí nesse mundo político hoje. Sabe? E eu trago, às vezes, aqui para a nossa cidade, para o nosso município. Vamos observar, Formosa, vamos observar. Vai vendo, Formosa, vai vendo.
É verdade.
É verdade. Porque muitos falam, realmente, hoje eu vi mais uma vez, eu ouço nas rádios todos os dias. Ah, que posse leva vantagem da gente, já teve governador, tem deputados, isso, aquilo e tal. Mas se vocês não colocarem também que nós temos pessoas aqui em Formosa encabeçando chapas para poder trazer os benefícios para Formosa, vocês também não adianta também depois ficarem chorando que aqui não tem. Então acho que os primeiros tinham que vir dos veículos de comunicações. Comprar a ideia das pessoas daqui, eu não estou falando só de mim, não, tem vários. E as pessoas que estão aí, porque são pessoas boas, têm condições de ganhar e de assumir um mandato eletivo, seja estadual ou federal, e trazer coisas boas para o nosso município. Agradeço a todos os estaduais e federais que trazem emendas para cá, para Formosa. Mas eu continuo falando, eles têm que trabalhar para todo o estado. Eles não têm domicílio eleitoral aqui, eles não residem aqui. É isso que eu vou continuar falando a minha vida inteira enquanto eu estiver aqui. Agradecemos a toda ajuda, mas nós precisamos de pessoas que morem aqui, que residem aqui. Tanto para o estadual quanto para o federal. Porque se mora aqui, com certeza, eu penso eu, que vai trabalhar para Formosa e para o Nordeste, que, Goiano, que está esquecido. Podem falar o que for, ah, índio, ah, não sei o quê, ah, vereadora Carlos, não sei o quê. Mas tem candidatos aqui a federal e estadual. Nós temos que zelar pelos nossos, agradecer os que trazem para cá, sim. Mesmo que seja, às vezes, migalhas, que eu coloco como migalhas. Porque nós temos condições, Formosa tem condições de eleger pelo menos dois deputados estaduais e pelo menos um federal. Mas enquanto os veículos de comunicações não entenderem e também não compactuar com essa ideia de encabeçar que nós temos pessoas boas e lutar para que nossos representantes saiam eleitos daqui e que consigam alguma coisa fora ainda de votos, nós vamos permanecer sempre na mesmice. Sempre. Sempre. Não tenho medo de represárias, não tenho medo de falar bem ou mal. Estou cumprindo o meu papel, mas que eu luto pela cidade de Formosa, eu luto. Deus sabe e as pessoas que estão ao meu lado também. Era isso que eu queria falar minhas palavras hoje, senhora presidente.
Obrigada, vereador Índio. Passamos agora para a explicação pessoal. Com a palavra, doutor João.
Peço a paciência. Um pouquinho mais de paciência, porque eu preciso vender meu peixe, né? Eu vim aqui, mais uma vez, convidar os nobres colegas, os que ainda estão aqui, os que já foram, para participarem da Frente Parlamentar dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Faremos uma primeira reunião no dia 19, agora, 19 de abril, às 19 horas. Acredito que todos os colegas já tenham recebido o ofício, vários já responderam, os que não responderam espero que respondam, e que possam participar e que queiram participar dessa frente. A ideia é lutar pela causa, é trazer à tona todas as dificuldades que as pessoas que convivem, as boas pessoas que têm o transtorno, vivem aqui no município, e tentar, de alguma forma, melhorar essas condições, trazendo recursos, trazendo pessoas para falar, trazendo profissionais para trabalhar em nosso município que possam melhorar as condições de atendimento aqui em Formosa e em região, porque no momento em que Formosa tiver o tão sonhado centro de referência do atendimento às pessoas com transtorno do espectro autista, nós seremos um centro de referência, né? Já foi até tentado aí por um deputado, o deputado Humberto Teófilo, colocar aí como lei que o Goiás tivesse centro de referência do transtorno do espectro autista. Infelizmente não foi sancionado pelo governador, mas seria um imenso ganho. Então, como foi falado pela dona Paula aqui ontem, que eu chamei de Ana Paula várias vezes, mas é só Paula, que é a presidente da PAF, em torno de 2% da população tem algum grau de transtorno. E aí vocês imaginam quantas pessoas que têm, quantas crianças que têm o transtorno e nunca fizeram diagnóstico e vivem uma vida cheia de dificuldades porque não tiveram oportunidade de tratar, não tiveram oportunidade de serem estimuladas quando crianças, não tiveram oportunidade de terem condições de viver uma vida melhor, tá? Não vou falar normal, ninguém tem uma vida normal, principalmente numa época como essa de pandemia, mas terem uma vida com o mínimo de limitação possível, que poderia ser trazido por conta do transtorno, mas que poderiam viver bem. Então, a ideia da frente parlamentar é continuar abraçando essa causa. Então, eles conquistaram, a PAF conquistou esse lote, mas ainda precisa de muita coisa. Depois de construído o centro, eles vão ter que manter esse centro, e eu espero aqui que essa casa possa contribuir com o empenho de cada um de nós parlamentares para que possamos trazer recursos e trazer profissionais aqui para trabalhar no nosso município. Bom, era isso, espero, aguardo ansiosamente para os ofícios de vocês, e várias pessoas de fora da Câmara, aí do meio social, do meio jurídico, do meio da educação, têm respondido aos nossos ofícios e vão participar desse dia, e eu espero que todos possam aqui vir e abraçar essa causa junto com a gente. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Com a palavra, a vereadora delegada Fernanda.
Bom dia a todos. Bom dia, senhora presidente. Bom dia aos colegas vereadores, público que nos assiste. Eu gostaria de deixar aqui um convite para a população para acompanhar, assistir, vir conversar conosco. Hoje, quinta-feira, às 20 horas, no Facebook da Bancada da Independência, nós, vereadores independentes, mantendo esse compromisso com a sociedade, desse diálogo aberto, franco, estaremos falando com a comunidade, falando sobre os assuntos da política municipal, estadual, federal, a política, tudo aquilo que afeta a vida, o cotidiano das pessoas. E, claro, nada disso seria possível sem que o cidadão e a cidadã atenta esteja conosco. Então, deixo aqui o convite, às 20 horas, no Facebook da Bancada da Independência, mais um plenário independente, e você é nosso convidado especial. Obrigada.
Obrigada, vereadora. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convido a todos para a próxima sessão, no dia 8 de abril de 2022, às 9 horas, no mesmo local. Obrigada, tenham todos um bom dia.